justificativa filosófica para a democracia.
Não, mas a justificativa, por exemplo, da primeira grande tentativa de democracia, que foi nos Estados Unidos, antes de França, ela foi justificada na Declaração de Independência com um argumento metafísico. Jefferson era tão bobo, como as pessoas hoje. Ele deu um argumento metafísico. Ele disse que we hold these truths with cake, que temos essas verdades com alta evidência. Termo filosófico, que todas as pessoas são criadas iguais e dadas e recebem do Criador certos direitos.
Teológica,
né? É, um argumento teológico, um argumento metafísico. Mas na democracia moderna, secular, desde secular, secular significa sem religião. Então, na sociedade, na democracia secular, não existe tal argumento. A fonte, eles simplesmente dizem como uma verdade auto-evidente dos direitos humanos. Minha pergunta é, se nós estudamos a fisiologia, a anatomia humana, onde está o direito? Assim como Hume disse, você pode estudar todo o corpo humano, todos os órgãos, toda a fisiologia do corpo humano, onde é que você encontra o direito? Então, Jefferson disse que nossos direitos humanos emanam da vontade de Deus. A sociedade moderna diz que os direitos emanam da nossa fisiologia. Direitos humanos, porque você é fisiologicamente humano. Humano, você tem direitos. Então, estou dizendo que Jefferson, pelo menos, tem um argumento coerente. Você pode aceitar ou não aceitar, mas pelo menos ele é coerente, consistente. A ideia de um direito humano, que... Por quê? Por exemplo, é porque você tem inteligência como ser humano, além dos animais. Então, por que os seres humanos mais inteligentes não têm mais direitos? Porque os retardados, que têm menos inteligência que um animal, ainda têm direitos? Então, essa se chamada posição nobre de direitos humanos resulta ser um tipo de tribalismo. Nós que somos da tribo humana dependemos de outros membros da tribo.
Então, eu já ouvi outras aulas do senhor. Se você entende bem, é necessário alguma pressuposição teológica para justificar conceitos morais, verdades morais, proposições morais, tais quais o fato de todos os seres humanos serem iguais.
Eu vejo que vivemos numa era radicalmente não filosófica. Por isso eu digo, há uns poucos séculos atrás, os grandes filósofos eram célebres na sociedade. Poeta? Nenhum poeta é conhecido hoje. Nenhum filósofo é conhecido. Mas os atletas, como se diz, hip-hop.
Hip-hop.
É. Pessoas assim baixas, pessoas sem cultura, sem inteligência, são cérebros. E pessoas que não têm nada, simplesmente uma pessoa que é, por exemplo, uma atriz está namorando, uma pessoa, um homem, não tem nada, simplesmente, entende? É célebre por ser célebre. Sem nenhuma qualificação cultural. Vocês conhecem esse filme, O Mago de Oz? Então, assim mesmo, essa projeção tecnológica, né? Que um homenzinho atrás da cortina. Né? Então, assim mesmo, os atores e atrizes que são tão famosos são pessoazinhas. São essas pequeninas pessoas que muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, sem cultura, sem conhecimento, sem nada. E ainda assim, quando são projetados no na tela são gigantes na Terra. Inclusive, antes da era de filmes, atores eram atores no palco. Só tinham tamanho humano. Porque se você estuda a sociologia do ator antes do filme, quando estavam no palco, não eram pessoas muito respeitáveis. Não eram célebres, eram simplesmente atores. Então, hoje em dia, o mundo está bem enxudrado.
Mas você acha que o conhecimento que é, digamos, produzido na academia, ele é de qualidade? O conhecimento que é produzido dentro das universidades é de qualidade?
A filosofia ocidental mais ou menos se autodestruiu. Quem, por exemplo, nos Estados Unidos, nós somos a única esperança de reviver a filosofia. Mas nos Estados Unidos, quem, por exemplo, faz um curso de filosofia? Quem faz dois? Ele pode fazer um pensando erradamente que se trata de sabedoria, mas depois de um curso, quantos fazem dois? E é como no Bhagavatam, por exemplo, um demônio lança uma arma e se a arma não destrói seu alvo, volta e destrói o demônio que lançou a arma, né? Então, assim mesmo, a filosofia ocidental declarou a guerra contra a religião, a metafísica, e a religião ficou em pé e a filosofia caiu.
Mas dentro da chamada filosofia analítica, né, a tradição analítica que nasceu na Inglaterra, foi disseminada nos países de língua inglesa, e hoje mais ou menos é dominante, né?
Mas dominante só dentro de departamentos de filosofia, entre um número cada vez reduzido de outros. E, por exemplo, você pode ler as notícias do mundo nas fontes mais importantes, na internet, entende? Jornais, revistas, blogs e tal. Você pode acompanhar assim, as notícias do mundo por um ano sem ver uma notícia sobre filosofia analítica.
É, com certeza.
Hã?
Com certeza.
É, e por isso nós somos a salvação da filosofia. Temos que resgatar a filosofia. Porque filosofia em si, eles estão falando unicamente a e entre eles. Porque ninguém mais está escutando. Quem está escutando? Quando esses palhaços de filosofia analítica falam, escrevam, ninguém está interessado, só eles. Estão falando a si mesmos. Ninguém mais ouve, ninguém mais quer saber, ninguém mais está interessado. Então, é como, por exemplo, o Vaticano, que 1000 anos atrás realmente governava muitos países, muitas regiões da Europa, e agora governa uma cidade, governa alguns prédios. Agora governa em alguns poucos prédios, né? Na cidade do Vaticano. Então, assim mesmo, antes, filósofos eram pessoas importantíssimas na sociedade, que todas as pessoas, digamos, educadas, formadas, escutavam, participavam. Agora, eles governam pequenos departamentos, com poucas pessoas, num andar, ou metade de um andar, num prédiozinho.
Uma coisa que se falou muito, até pela imprensa e tudo, foi esse debate entre as teorias de Darwin e o criacionismo da Bíblia. Inclusive esse autor Richard Dawkins.
Ah, esse bombão.
Sim.
Que nem. O ponto interessante sobre Dawkins, nem treinado profissionalmente na filosofia. Ele nem é filósofo.
biólogo.
Esteve agora no Brasil, lá em Paraty, naquela feira internacional literária. Mas é interessante que esse debate fica entre a doutrina cristã e a teoria científica, né? Agora, queria ver quando vai entrar o conceito védico, né? Cosmológico, assim,
É interessante porque na Índia, por exemplo, onde a maioria da população é hindu, os debates entre ciência e religião são entre hinduísmo e a ciência.
Agora,
aqui no Ocidente é diferente. É verdade, o que é interessante é que tanto do lado cristão, ou pelo menos do lado científico de Dawkins, que é realmente uma pessoa muito ignorante, ele não é nem um filósofo, filosoficamente ele é um idiota. Ele nem conhece a história das religiões, não conhece a filosofia, não conhece nada. Simplesmente ele é tão, como se diz, chocante.
É um ativista.
E tão ousado e descarado que chama a atenção só por ser, como tem certos, como ser disc jockeys na rádio, que insultam todo mundo e são tão pesados que todo mundo escuta. Não porque falam coisas inteligentes, mas porque são tão usados e descarados, né? Shock jocks, como são chamados, shock jock, disc jockey, entende? Pessoa
DJ, DJ.
Mas disc jockey, jockey é a pessoa que do cavalo, nas corridas de cavalo, é um jockey. Disco, como música. Então, eles eram chamados disc jockeys, que são com os discos, né, na rádio. É, disc jockey, então. Então tem disc jockeys que são muito assim chocantes, que insultam todo mundo, que são muito rudes e tal. E por isso tem muitos ouvintes, né? De pessoas mais são chamados shock jocks. Então Dawkins é assim, pessoa sem nenhuma preparação filosófica. Ele não tem nenhum título acadêmico na filosofia, muito menos na filosofia da ciência, muito menos ainda na filosofia da religião, e não conhece a história da religião, simplesmente insulta as religiões de forma grosseira, e por isso tem ouvintes, por ser tão assim descarado. Como essas pessoas na rádio. Você tem razão, né? Nós temos que entrar nesse. Mas mesmo na ISKCON, é interessante que temos uma conferência eletrônica.
É basta.
Você está lá?
Sim.
É.
Mais ouvinte.
É, você viu como. E tem devotos que querem desafiar e combater, e insultar e arrasar. E tem outros devotos, isso é um deles, para ser honesto. Eu acho que, claro, que temos que defender nosso ponto de vista e criticar posições que são realmente contra a espiritualidade, mas ao mesmo tempo tem muitos pontos de contato. E também acho importante compreender que tem um fenômeno histórico de, talvez de forma geral, mas vocês entendem, não seria igual as letras em português, mas em inglês é PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, Disorder de Stress Post Traumático.
Em português é a mesma sigla.
PTSD. E os dois sintomas mais prominentes são hipervigilância e autorretiro, quer dizer, retirar-se. Hypervigilance and withdrawal. Então, a história da religião no Ocidente é obviamente traumática. Queimando pessoas vivas, guerras, queimando bruxas, queimando dissidentes. É uma história altamente traumática. E como resultado, a intelectualidade ocidental está sofrendo assim, esse PTSD. Então podemos observar meios acadêmicos hipervigilância contra a religião, mesmo até o ponto de ser irracional na crítica.
O senhor não vê como um caso isolado?
Ah?
Dawkins, o senhor não vê como um caso isolado? O senhor não vê o...
Dawkins?
Sim, o senhor não vê
como... Dawkins é um palhaço. Dawkins é como esse DJ na rádio que insulta todo mundo e tem muitos ouvintes. Ele é idiota, sem nenhuma preparação acadêmica. Ele está falando em áreas completamente além da sua capacidade profissional. Ele é um palhaço. Mas por assim, por ser tão insultante e chocante, ele chama a atenção da mídia.
Mas você não veria essa especialização e esse fato dos departamentos estarem isolados e até sem contato com a sociedade como algo semelhante com o que ocorreu com a física?
Como quê?
Algo semelhante com o que ocorreu com a física, que na época de Newton, por exemplo, atingiu uma grande parcela da sociedade, né? Mas houve um refinamento tanto da linguagem física quanto das teorias.
A física quântica é muito interessante para muitas pessoas.
Mas os detalhezinhos só o especialista sabe.
Sim, mas eu acho que os detalhes sempre escapavam do público geral, mesmo no passado. Então eu diria que a física, por suas aplicações tecnológicas e militares, a física ainda tem um pouco sexy, para usar essa palavra, hoje em dia. E, inclusive, muitas pessoas que obviamente não são especialistas, nem são cientistas, nem físicos, mas falam da física quântica, da influência do observador no observado, são coisas que já são muito chique, entende?
Uhum. Se bem que entre os físicos isso já está, de certa forma, ultrapassado, né?
É.
Um sério, praticamente. Aprendi isso porque, será que não dá para fazer a mesma coisa na filosofia? Por exemplo, existem filósofos, o Alvin Plate já...
Mas eu acho que a física é interessante para muitas pessoas especificamente, porque a física parece estar indo em direção à metafísica. Inclusive, os estudos mostram, estudos sociológicos, que tem mais ateísmo entre catedráticos nas ciências humanas do que nas ciências exatas.
A física sempre vai à frente das outras ciências. Sempre vai à frente.
É a primeira, né? A primeira ciência.
Biologia, genética, tudo está lá atrás. Né? A física... Sempre
estão mais, parece que os físicos estão mais abertos a possibilidades metafísicas que os próprios catedráticos nas ciências humanas. Porque eles têm um complexo de inferioridade, porque não são cientistas, e sempre estão tentando comprovar que são cientistas. E por isso é um típico caso de, como se diz? Sobrecompensar, entende?
Compensação.
É o sentido das ciências humanas, não
é? É, porque tem esse complexo de inferioridade. You understand? Inferiority complex. Tem esse complexo, por isso que eles estão tentando mostrar que nós também somos cientistas. Estão tentando tanto assim mostrar que também são científicos, que são mais fechados e mais hostis. A metafísica que os próprios cientistas. E os filósofos, é interessante, exatamente as faculdades de filosofia são realmente o Vaticano do mundo acadêmico, assim como o Vaticano que governava uma boa parte do mundo e foi sendo reduzido, perderam Alemanha, perderam a Inglaterra, perderam a Holanda, ficaram com o sul da Europa, né? Basicamente perderam todo o norte de Europa e depois perderam o sul, até a Itália virou secular, democracia secular. Agora eles governam, esse Vaticano que governava pedaço, bom pedaço do mundo, agora governa uns poucos prédios. Então, assim mesmo, é por esse motivo que um doutorado é chamado doutor de filosofia. PhD é filosofia, doutor. Porque biologia, matemática, física, astronomia, sociologia, ciência política, história, tudo isso era filosofia. Porque havia um conceito holístico de que havia uma compreensão literal da palavra filosofia, né? Quem ama sabedoria. E havia a união de filosofia. E como eu explicava lá em Brajabhumi, o divórcio, na história ocidental, o divórcio entre a religião e a ciência foi a religião que entrou com os papéis. Para o divórcio. Porque foi. Porque no rei. Como se diz? Renascimento?
Renascimento.
É, porque no Renascimento a Igreja Católica, Santa Romana, então, foi o patrocínio.
Patrocinador
principal do Renascimento. Mas é interessante que aí o que houve, até a Revolução Protestante, porque o Renascimento não foi, ou digamos assim, foi um renascimento especificamente da cultura clássica da Europa do Sul. E não foi por coincidência que a Revolução Protestante aconteceu na Europa do Norte. Então, a ideia comum de que, basicamente, a Revolução Protestante protestava contra a corrupção da Igreja é realmente um tipo de mal-entendido. Isso foi, como se diz, a gatilha?
Gatilho.
O gatilho. Porém, a Igreja Católica já se dirigia a isso. E já corrigia. Inclusive, tinha muita crítica dentro da Igreja da corrupção. Em pouco tempo, eles limpavam isso. Realmente, se você estuda, por exemplo, a teologia desse Martin Luther, ele tinha, como se diz, slogans como sola scriptura, que você entende em português, né? Sola scriptura, escritura, em latim, sola scriptura, sola fede. E esses slogans, como sola scriptura, eram dirigidos especificamente contra o Renascimento. O que Luther queria dizer é que a gente não precisa de ciência, filosofia, raciocínio, nada. Só precisa da Bíblia. Então, ele queria, ele contra-atacava, queria roll back, como diz em português, queria, assim, eliminar o Renascimento. E ele era o que eu chamo um purista palestiniano.
Palestino.
Um purista palestino. Porque a Bíblia é, obviamente, uma obra de Palestina. E assim, ele, que não queria saber deste mundo, que não queria saber da filosofia, não queria saber da ciência, unicamente queria saber da sua interpretação, era uma pessoa intelectualmente tão assim, absurda, que qualquer pessoa que não concordava com ele na sua interpretação da Bíblia, ele xingava com palavrão escrito. Ele era uma pessoa interessante psicologicamente. E assim, ele cortou. Então, quando a ciência realmente começou a decolar na Europa do Norte, a Revolução Industrial, Inglaterra e outras coisas, foram os protestantes que não queriam saber e que queriam cortar esse vínculo. Então, a Igreja Católica, que perdia países, né? Não assim, devotos ou templos, mas países. Então, para competir, para concorrer com os protestantes, a Igreja também foi puxada a uma posição bem mais conservadora. Então foi essa igreja ameaçada pelos protestantes e tentando concorrer com os protestantes, foi essa igreja que processou Galileu. E pouco tempo antes disso, eles teriam patrocinado Galileu. Inclusive, Thomas Aquino, não sei se
Tomás de Aquino,
que aparentemente comia muito demais e pensava que não, os animais não têm almas porque os comia tanto. Mas, além disso, é interessante que mesmo o Tomás de Aquino, que agora é o símbolo do conservatismo intelectual da Igreja Católica, no seu tempo era radical. Porque primeiro que a ideia de que você pode compreender Deus, não só lendo a Bíblia, mas raciocinando. Fazendo filosofia, a ideia de compreender Deus através de filosofia já era muito radical no medieval. E agora ele é, como eu disse, símbolo do conservatismo da igreja, mas no seu tempo era esquerdista, era até muito controvertido, e foi só bem depois da sua morte, ele foi aceito como fidedigno. É toda uma história. Mas esse divórcio entre a ciência e a religião foi provocado pela igreja. E outro ponto interessante é que agora o Ocidente, esse interesse, por exemplo, mesmo interesse em coisas alternativas, Hare Krishna, tudo isso, é a cultura ocidental voltando às suas raízes, que são indo-europeias.
Me lembro foi bem no princípio de 90, né, 91, daquele congresso lá em Calcutá, síntese da ciência e
a religião. Calcutá não, Bombaim.
Eu estava lá assistindo, né? Teve um prêmio Nobel. Que acho que de química estava lá, assim, era a personalidade mais proeminente, né? Aí ele estava falando que assim, o processo científico era como escalar uma montanha muito alta, né? A pessoa tem que ir com todo cuidado, não sabe o que vem pela frente, tudo assim. Tem que fazer muito esforço e é um processo muito demorado. E assim o alpinista está chegando perto do pico, né? Ele já está muito cansado e aquilo demorou muito e muito difícil, né? Aí quando ele chega lá em cima, no topo da montanha, ele encontra uns místicos, yogis e devotos fazendo um kirtan. essa imagem, assim, né? Mostrando que tem uma síntese, né? A ciência buscando algo assim, mas mostrando que a espiritualidade, né, nesse assunto, ela já está bem mais à frente.
É isso que eu falava, que antes, se você estuda na cultura védica na Índia, existia uma síntese, sempre uma união entre todas as diferentes abordagens, ou seja, o conhecimento. Então, o físico e o metafísico eram aliados, simplesmente ocupados basicamente no mesmo processo de diferentes ângulos, pontos de vista. E foi esse fanatismo religioso que provocou essa separação. E agora, no sentido dialético, que o mundo está superando esse conflito, a cultura ocidental está voltando às suas raízes indo-europeias, porque não há essa separação.
Mas trata dentro da filosofia da ciência, há atualmente um certo reconhecimento que a física precisa da metafísica. A Blackwell lançou em 2008 um livro Metafísica na Ciência, numa coletânea de artigos, onde especialistas. Metafísica na Ciência. Metafísica de Science. É uma coletânea de artigos.
Sim.
Em filosofia da ciência, escrito por filósofo da ciência. Então é algo dos 10 anos para cá, ou 15, né, que já é mais ou menos. De ser pelo menos várias pessoas aceitam. É, filósofos Sim. preeminentes. Filósofos da ciência.
Sim.
Então, você não pode fazer ciência sem metafísica. Certo reconhecimento.
Tudo isso é uma homenagem a Bumi, né? Está sendo filmado? Sorrindo?
Essa separação também de ciência com religião, ela vem também da confusão da crítica da razão do Kant. Kant, ele examinou a questão e chegou à conclusão que a metafísica é possível,
uhum,
através da elaboração intelectual.
Uhum.
E eu acho que daí para frente, aí depois vem Hegel com a dialética da história e tudo, depois vem Marx e Heidegger.
Ser, não ser.
E aí acabou a filosofia.
Sim.
Agora, interessante é o seguinte, né, essa conclusão de Kant, né? Madhvacharya tinha chegado a essa mesma conclusão. Ele falou que não se pode entender, a única forma de entender a transcendência é pelas escrituras.
Mas ele estava citando o Vedanta? Porque o Vedanta termina com o Sutra Shastra Jamitvat, porque Shastra é a fonte. E Ramanuja também diz. É um argumento contra, digamos, a filosofia independente,
uhum,
também contra o que se chama religião natural.
Sim.
No sentido que a natureza é a criação. E estudando a criação, você pode compreender o Criador. E Ramanuja diz que você pode entender algo, mas a escritura também é necessária. Chute, né? Os diferentes Ramanas. É, mas um ponto interessante que... E Kant... Coitado. Seus recursos escriturais eram muito limitados. Inclusive, ele tinha escritura não filosófica. É interessante porque, segundo eruditos, catedráticos, judeus e peritos na cultura judaica, e eles mesmos são judeus e são peritos na cultura judaica, a tradição do Velho Testamento, e com um ponto mais ou menos óbvio, não é filosófico, tem sabedoria, tem poesia, tem inspiração religiosa, mas filosofia sistemática e compreensível não tem. E o cristianismo virou filosófico unicamente em contato com a Europa. Foi só quando o cristianismo se estabeleceu sua sede em Europa que se tornou filosófico. Mesmo Agostinho, uma figura bem complicada. Então, como se diz, prometedor, suas confissões, biografia, figura moderna, a primeira autobiografia no sentido moderno que temos, pelo menos em cultura ocidental, e ao mesmo tempo, mais tarde na sua vida, se torna misoginista, como se chama?
Misógino.
Ah?
Misógino, né?
Contra as mulheres.
É.
Misógino.
Ah?
Misógino.
Misógino. Misógino. E Agostinho também tem honra de ser o primeiro líder da igreja jovem de apresentar argumentos formais e oficiais para justificar a perseguição e matança de heretics.
Hereges,
sim. E tem essa honra também. Mas, é assim, ele não tinha escrituras. Inclusive, Agostinho, na sua defesa da doutrina da Trindade, admite que essa doutrina não é lógica e não está nas escrituras.
Agora ele fala uma coisa que é... Ele fala uma coisa que bate com a nossa filosofia. Ele diz assim, né, literalmente, nós somos a alma que tem o corpo.
É.
Daí tem que dar esse crédito.
Não, isso é verdade, porque inclusive na Bíblia, no Velho Testamento, não está claro que existe um homem eterno. Falávamos de...
As escrituras e filosofia.
Ah, você falou agora de quem falava de... Oh, Kant. Então, Kant não tinha recursos escriturais. Filosófico. Porque Kant é protestante, né? Então, a Bíblia, os protestantes tinham só a escritura da sua Bíblia, mas a Bíblia não é uma obra filosófica. Então, Kant dizendo que não há possibilidade de alcançar conhecimento confiável, né?
A coisa em si.
Sim, a coisa em si, porque ele também, até certo ponto, é um fanático cristão, protestante. E o mesmo problema com Kant, São Paulo, o mesmo problema, que eles são muito ignorantes das religiões do mundo. E a mesma coisa com Dawkins. Dawkins é simplesmente o reflexo de espelho. Entende? Você disse? Mirror reflection.
Mirage,
reflexo. Reflexo oposto de Paulo e Kant. Porque Dawkins, no seu livro, quando Dawkins diz religião, ele quer dizer mais ou menos o cristianismo. Uma pessoa profundamente ignorante. Ele nem conhece as coisas mais básicas sobre a história das religiões. Então, afirmar o cristianismo ou atacar a religião sem conhecimento da história das religiões, ignorância. E Kant também era muito ignorante das religiões e das possibilidades intelectuais em outras tradições. Eu quero apresentar a vocês
Eu preciso dar uma saidinha.
Então vamos.
Parabéns. Parabéns.
Que horas são?
Eu queria pedir licença para as pessoas. Para vocês, eu preciso fechar para as muriçocas.
Ah, vocês são muriçocas? Não. Philosophical analysis and the notion of knowledge in the world. Don't you say that in the
Não, já publicou. É um jornal da PUC de São Paulo.
Você publicou em inglês?
É, ele está saindo. É um jornal internacional no Brasil. Que vai ser lido por uma quantidade reduzidíssima de pessoas. Só online. Eu imprimia, né, para essa encarnação também.
mostrar.
Tanto a fazer. Realmente, o momento de Chaitanya é salvação de filosofia.
Agora, português?
É o abstract, só o resumo. É só o resumo que é nas duas línguas.
Eu vou ter que lutar com o português. Tudo bem. Tá bom.
Posso fazer uma pergunta, senão eu te ajudo? Prática.
Que horas são? Isso é uma pergunta sim. Prática, sim, muito prática. E agora tem um programa hoje? À noite?
Seis e meia.
Seis e meia, ótimo. E aula a seguir.
Sete.
A seguir. Eu preciso me preparar. Sim, pergunta rápida.
E o que fazer quem está nesse meio acadêmico?
Eu acho que você tem que se entender, que você entender sua missão como a salvação da filosofia e de fomentar ou acelerar o processo de reunificação entre a filosofia e a religião. O Brau mesmo falava que a religião sem filosofia é fanatismo ou sentimentalismo. Então você é um pioneiro na reunificação da física e da metafísica.
Agora, inevitavelmente, se você está nessa área, aquele velho ditado público morra,
o quê?
Pablo Chordai, você tem que publicar. Publique ou pereça. Né?
Oh, yeah, sim.
Então, inevitavelmente, você tem que entrar no sistema de publicar, escrever, textos vão ser lidos por um número reduzidíssimo de pessoas. Se você quer ser reconhecido no meio, né?
É. Então, como fica? Claro, não, você tem que ir à luta. É, os outros têm que ser líderes, como o Bruno Dreyfus é um líder, né, no campo ecológico. Quer dizer, não só teórico, mas comunidades realmente funcionando. Não tem muito. Comunidades, tem projetos científicos, mas comunidade mesmo. Uma comunidade orgânica, não um projeto científico. É, você tem que ser um líder nesse campo. Lumi, você concorda?
Concordo.
Sim? Tá vendo? Aniversário dela e concordou. Tem mais?